Lembrando que essas histórias, elas foram tiradas do Biblioteca de Histórias. O link está sempre aí na descrição. Caso você quiser que eu narre a sua história, é só você entrar e deixar lá. Assim, várias pessoas vão poder lê-las também e elas podem aparecer aqui no canal. Então, te espero no Biblioteca de Histórias. Vamos, entra lá. Pedi à vovó para que me contasse uma história. Escrito por Mateus 2002T. Chovia lá fora, e vovó Diva estava sentada em sua velha cadeira de balanço, rangendo no assoalho para frente e para trás. Ela comia alguns grãos de amendoim e cantarolava Garota de Ipanema. Como eu era uma criança muito curiosa, eu me aproximei da minha avó, e com a cabeça em seu colo, eu pedi para que ela me contasse uma história. Vovó sempre contou as melhores histórias que eu já ouvi em toda a minha vida. A sua mente era como uma mina de criatividade. Mas naquele dia, eu podia sentir que algo estava errado. A história da vez era sobre o fantasma da Menina das Flores. Eu já havia perdido a conta de quantas vezes tinha ouvido esse caso. Basicamente consistia em uma menina que havia morrido muito jovem e perambulava as ruas do nosso pequeno vilarejo, entregando rosas para as pessoas boas e cravo para as pessoas ruins. Aqueles que ganhavam a rosa tinham a vida melhorada, enquanto os que ganhavam os cravos acordariam mortos no dia seguinte. Assim que ela terminou de contar, eu disse: "Eu tenho uma história para você, vovó." Ela acariciou meu rosto e, com um aceno de cabeça, pediu para que eu contasse. Então, eu comecei a contar minha história. Era uma vez uma moça muito bonita. Ela era tão bonita que todos os homens queriam namorá-la. Porém, ela era uma moça muito exigente também, muito maldosa. Você acredita que ela foi se aproximar logo do prefeito da cidade? Vovó começou a ficar nervosa. Olhava para os lados como se esperasse o trem. Beliscava os amendoins em sua tigela como nunca antes fez. Mas eu continuei meu relato. Mas tinha uma condição, vovó. Ela só se casaria com o prefeito se ele sumisse com a sua irmã mais nova, pois a moça tinha ciúmes. Acredita nisso, vovó? A moça tinha ciúmes da própria irmã do prefeito. O prefeito estava cego de amor, então, em uma noite, ele empurrou a sua irmã da janela do segundo andar da sua casa, a menina caiu de cabeça e então ela morreu. Gostou da história, vovó? Vovó ficou pálida. Ela devia estar com sono. Então, eu coloquei um cravo em seu colo e fui dormir. Rir é o melhor remédio. Darkness. Todos têm medo de algumas coisas: o escuro, a altura, o mar, espaços fechados, e a lista vai indo. Há um em específico que atinge boa parte da população. Um medo tanto besta e irracional em certo ponto, pelo menos ao meu ver. Eu sempre ria quando ouvia alguém dizer ter medo de palhaços. Afinal, são só uns caras de maquiagem, rindo de tudo e fazendo palhaçadas. A graça era sempre óbvia, mas claro, toda regra tem sua exceção. Você não dá nada para um simples palhaço de rua rindo adoidado. Até ouvir essa mesma risada dentro da sua casa, durante a noite, percebendo suas paredes manchadas com sangue do chão ao teto, balões flutuando por todo lado e alguns bilhetes com seguintes dizeres: "Em fato, não há o que temer, certo?" Agora, cada sorriso que eu vejo aterroriza até as profundezas da minha alma. Ela está aqui. Você não a vê, mas sim, ela está aqui. Escrito por ZK. O amor que ela sente por você transcende a morte. Porém, a bela dama não pode te tocar. A dama quer tocar-te e isso aprende a você. A dor que a cerca faz com que você se sinta triste. Ela não quer te deixar triste, e você sabe disso. Mas mesmo assim, ela o deixa. A morte dela não foi sua culpa, mas mesmo assim você se culpa, e ela não gosta disso. A dama chora todas as noites no pé da sua cama e você só a escuta quando está à beira da sonolência. Walter, não chore. Não é sua culpa. Esqueça seus belos olhos verdes, pois agora, eles não existem mais. Walter, a culpa é só da bela dama de olhos verdes que agora chora ao ver-te a dormir. No mundo das profundezas de seus sonhos, você a vê e desculpas tenta pedir. Seus olhos antes verdes agora sangram. Sua pele é sedosa e branca, agora com cortes de sangue está. O seu belo cabelo preto agora é branco, pútrido e fétido. Você quase não a reconhece, mas no fundo, vê traços da bela dama. A dor que sentes no coração agora é a pior coisa que já sentiu em toda a sua vida. A culpa talvez não seja dela. Você nunca quis ter um filho, Walter. Mas você a amava e deu o que ela queria. A depressão pós-parto fez com que ela chegasse a essa decisão. Talvez a culpa só seja de uma pessoa. Talvez a culpa tenha sido desse parasita pelo qual 9 meses você esperava ansiosamente. A culpa é dele, Walter. Não deixe que ele saia impune disso. Ele fez isso com ela. A bela dama não sente nada por ele e não ligaria se você acabasse com a vida dele. Jornal de New Orleans, 19 de dezembro de 1988. Walter Jeans tem um ataque de loucura e mata seu filho após dizer que a voz da bela dama lhe ajudou a descobrir o verdadeiro culpado de tudo. Meu melhor amigo Origins, escrito por Tazo. Era por volta das 6:10 da tarde daquele dia. O sol já extinguia no horizonte, lançando seus raios de cores quentes nas casas à minha frente. Estava observando a vista, sentado nos degraus à frente da minha porta, até que eu vejo alguém se aproximar de mim. Drake! Drake! Você pode me fazer um favor? Olho para cima e vejo que era Ortins, meu melhor amigo. Eu amava o Ortins, amava ele como meu irmão mais novo. Nossas famílias moravam de frente uma para a outra, então somos amigos desde que eu me lembro. Ele costumava me pedir muitas coisas, então eu não fiquei surpreso para ouvir mais um dos seus planos mirabolantes. Claro, mano. O que você precisa? Vamos morar juntos? Diz Ortins com uma voz animada. Eu fiquei perplexo, porém animado, tenho que confessar. Meu melhor amigo e eu morando juntos? Isso seria fantástico. Mas espera. Eu não sei se os meus pais aprovariam isso, e você também tem seus pais, Ortins. Tudo bem, tudo bem. Eu já pensei em tudo. Só precisamos matá-los e então vamos ser melhores amigos que moram juntos pra sempre.
O quê?
Como assim matá-los? Vamos matar os meus pais. Aí você pede para os seus pais me adotarem. Genial, não é? Então, assim a gente vai poder ser irmão de verdade.
Ortins nunca teve problemas com os pais. Na verdade, eu nunca vi o Sr. Patterson ou a Sra. Patterson brigarem com ele antes. Mas naquele momento, eu não parei para refletir sobre isso.
Eu não sei. Vamos, cara. Vai ser legal.
Aquela parte me pegou um pouco desprevenido. Como assim vai ser legal? Não me lembrava do Ortins ter pensamentos tão mórbidos e sádicos. Porém, a vontade de ter uma companhia começou a levar melhor. Eu sempre fui filho único, nunca tive amigos. Ortins e eu compartilhávamos dessas similaridades.
Se você não for, eu não vou ser mais seu amigo.
Fiquei em silêncio por um momento. O Ortins era meu único amigo. Eu não queria mais ficar sozinho.
Tudo bem, eu vou te ajudar. Qual é seu plano?
Ortins sorri, fazendo o calafrio correr sobre a minha espinha. Você mudou, Ortins. Mas por que eu sinto que você sempre foi assim? Nessa quinta-feira em Parma, cidade do estado de Ohio, ocorreu um dos crimes mais perturbadores de toda a região. Drake Garfield, um garoto de 11 anos, foi considerado culpado pelo envenenamento, assassinato e esquartejamento do casal Margaret Patterson e o seu marido, William Patterson. Em lágrimas, o garoto deu um depoimento à polícia.
Eu não fiz isso, eu juro. Por favor, me soltem, eu não matei ninguém. Foi o Ortins, Ortins Patterson. Ele é meu vizinho, encontrem ele. Ele pode explicar tudo.
William Patterson e Margaret Patterson não tinham filhos. Você tem medo de altura? Escrito por Sr. Inti. Desde criança, eu gostei de coisas radicais. Escalar montanhas, pular em rios do alto de penhascos e o mais emocionante de todos, saltar de paraquedas. Após finalizar o curso de paraquedismo e de ter mais de 1000 saltos no currículo, eu consegui o título de saltador profissional. Como amava aquele esporte, eu acabei virando instrutor. As orientações eram simples: tenha bom condicionamento físico e mental, saiba as regras de segurança, como manusear seu equipamento e o que fazer em situações adversas. Todos os meus alunos estão cientes dos riscos, e assinam um termo de responsabilidade isentando o instrutor caso ocorra algum acidente.
Ai, como eu amo meu trabalho. Em 10 anos de serviço, eu já formei mais de 700 paraquedistas. É muito radical ver aquelas pessoas descendo rumo ao solo em segurança. Às vezes, alguns dos meus alunos acabam desmaiando durante a descida, o que é normal.
Pena que nem todos acordam a tempo de acionar o paraquedas. E aí? Tá pronto pra ser meu aluno? Mal entendido. Sr. Inti. Já se passavam das 8 horas da noite, e nada de Daniel chegar em casa do trabalho, que geralmente encerrava o expediente às 6 horas da tarde. A situação com a sua esposa não era das melhores, já que um boato corria de Daniel se encontrar com uma jovem por debaixo dos panos, nas horas vagas. Daniela, já nervosa e imaginando coisas, pede a seu filho, Jonas, para ligar para seu pai perguntando onde estava o motivo da demora. Assim o fez, e após 3 tentativas, volta para sua mãe.
Mamãe, o papai não tá atendendo.
Você ligou pra ele, como eu te pedi?
Sim, eu liguei, mas toda vez que atendia era uma mulher.
Daniela entra em um pequeno surto e jura que Daniel e a puta da sua amante iriam pagar por sua traição. Dali a 30 minutos, Daniel adentra a porta e, sem mais delongas, Daniela pergunta com vigor:
onde você estava, seu safado?
Eu tava trabalhando, sua doida,
responde Daniel já sem paciência.
A droga do meu carro quebrou e eu tive que chamar o guincho.
Demorou, né? Eu fiquei aqui em casa o dia todo me matando pra deixar tudo organizado enquanto você sai com aquela biscate. Você vai me pagar, seja aqui ou no inferno, seu desgraçado.
Daniela puxa a faca e o ameaça.
Mas do que você tá falando? De onde você tirou essa ideia? Quer dar uma de mocinho, né? Jonas, vem aqui, por favor, agora!
Jonas chega até a sala, visível a atenção dos seus pais. Quando eu pedi pra você ligar pro seu pai, quem atendeu o telefone?
Uma mulher, mamãe.
Jonas respondeu inocentemente. Nesse momento, Daniel perde a cor e fica ainda mais confuso.
E o que ela falou?
Daniel espera sua resposta para expor o seu marido e encerrar a discussão. Jonas não tinha noção do que estava acontecendo. Tinha apenas 7 anos. Nesse momento, ele continua e confirma o que a moça no telefone falou.
Mamãe, eu liguei pro papai e a moça que atendeu disse...
O telefone chamado encontra-se desligado ou fora da área de cobertura.